Agora na Rádio Motarde FM, as notícias com Daniela Azevedo.
Olá, amigos da Motarde FM e da Mais Oeste Rádio. Eu sou a Daniela Azevedo, de volta para a nossa atualização semanal das notícias do mundo das duas rodas. Começamos pelo MotoGP, por Marc Márquez da Honda, ele que foi o mais rápido em pista no último dia de testes do MotoGP em Phillip Islands, em novo ensaio marcado pela chuva. A sessão até começou com piso seco, com Márquez a saltar logo para o topo da tabela de tempos antes de começarem as quedas. Os dois pilotos outros da Mark VDS caíram na mesma volta. Tito Rabat na curva 1 e Jack Miller na curva 6. Maverick Viñales, que liderava os tempos por essa altura, também caiu, tal como o seu colega de equipa na Suzuki, Alex Espargaró. Paul Espargaró, da Tech 3 Yamaha, foi outro a cair. A chuva intensa obrigou os pilotos a refugiarem-se nas boxes e custou cerca de 3 horas à sessão de trabalhos. Durante a tarde, as quedas continuaram, afetando a maioria dos pilotos. O caso mais grave foi o de Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, que fraturou a mão direita e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Feitas as contas, Márquez ficou na liderança. O BMW M2 é o novo safety car do MotoGP. A BMW e a empresa promotora do campeonato MotoGP continuam a parceria que os une há já cerca de 20 anos. Tal como tem acontecido nos últimos anos, a BMW é responsável pelo fornecimento e preparação dos famosos safety car, cuja função em pista é de zelar pela segurança da corrida. O BMW M2 vai surgir no mercado no próximo verão. Equipado com motor de 3 litros turbo e 6 cilindros em linha, debita a potência máxima de 370 cavalos às 7.000 rotações por minuto, o que, associado a um chassi de alta performance, garante um comportamento dinâmico ímpar. A versão destinada a cumprir as funções de safety car no MotoGP foi produzida na fábrica da BMW M em Garching, na Alemanha. Como base, os técnicos da BMW M partiram de um modelo de série que melhoraram, tendo em vista as solicitações desta unidade específica. O arranque do campeonato MotoGP acontece a 20 de março no Circuito Internacional de Losail, no Qatar, com o Grande Prémio Commercial Bank do Qatar e conta na segunda categoria mais importante, a Moto2, com a presença do piloto português Miguel Oliveira. A 18ª edição do Arcos TT vai realizar-se no próximo dia 12 de março no Conselho de Arcos de Valdevez. O Arcos TT teve a sua primeira edição ainda no século passado, a 19 de março de 1999, com um passeio turístico de motociclos de todo o terreno, com 2 e 4 rodas. Um grupo de amantes da modalidade juntou então 45 participantes, mas o Arcos TT depressa se revelou um sucesso, com um crescimento acentuado ao longo dos anos. Em 2015, quando se pensava que o número de participantes ia diminuir devido à conjuntura económica, o Arcos TT bateu novamente o recorde, com um total de 1.111 participantes vindos de todo o país e cerca de 300 provenientes de Espanha, França, Itália, Andorra, Suíça, Luxemburgo, Estados Unidos e até da Jamaica. As últimas edições têm sido abrilhantadas com a presença de pilotos oficiais da modalidade, nomeadamente Paulo Gonçalves, Pedro Bianchi Prata, Joaquim Rodrigues, Hugo Santos, Luís Cardoso, João Rosas, Pedro Enes, André Afonso, Sandro Marcos, Nuno Freitas e outros nomes importantes. Nesta 18ª edição do Arcos TT, que se realiza, lembro, dia 12 de março, as inscrições custam 50 euros para sócios e 55 para não sócios. No preço da inscrição está incluída uma lembrança e um DVD com as imagens dos melhores momentos do passeio. À semelhança do ano passado, o Lisboa Arte e Moto vai decorrer em 2 edifícios do complexo da LX Factory. No espaço Fábrica L vão estar patentes exposições de fotografia, vídeo, grafite, ilustração e pintura sobre pranchas de surf e no espaço maior, o da Fábrica XL, vão estar em exposição obras de arte com 2 rodas sob a forma de café racers, scramblers e street trackers. A par com os melhores reconstrutores nacionais e estrangeiros da atualidade, as principais grandes marcas também vão estar presentes para mostrarem os seus mais recentes modelos que se inserem na temática da exposição. No que ao lifestyle urbano e cosmopolita diz respeito, o visitante pode também ver roupa, pranchas de surf, capacetes personalizados, equipamento técnico e acessórios de mota. Para completar o cenário, há DJ sets e vídeos que também vão ser uma constante ao longo dos dias do evento. Dia 13 é a Ignition Party e a exposição decorre nos dias 14 e 15. A entidade promotora é o portal e fórum Café Racer 351. Foi apresentada uma nova Victory Octane ao público na semana passada. Trata-se da mota mais rápida da marca, seja nos 400 metros de arranque, que completa em menos de 12 segundos, ou no arranque dos 0 aos 100, que atinge em menos de 4 segundos. O seu motor V-Twin, de 1.200 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, é também ele o primeiro fabricado pela marca, debita 104 cavalos, com o regime máximo de funcionamento a ultrapassar as 8.000 rotações por minuto. A Octane baseia-se no mesmo princípio da competição, em que tudo o que é supérfluo é sacrificado em prol do desempenho. Por isso, é considerada uma moto que tem por objetivo proporcionar prazer de condução. Um motociclista salvou um cão abandonado na estrada e está a fazer dele o seu novo copiloto. Ao ver o animal ser atirado para a estrada através do seu espelho retrovisor, Brandon voltou para trás para ver se o animal estava bem e acabou por o levar na mota. Tudo começou no dia 14 de janeiro, quando o americano do Texas, Brandon Turnbull, estava a andar na sua Harley Davidson para ir ao encontro do pai, como de costume, sem imaginar que aquele dia ia acabar por lhe trazer um novo grande amigo. Durante o trajeto, percebeu que um pequenino cão estava a sofrer maus tratos ali mesmo no meio da estrada. Após assistir à cena e perceber que o animal realmente tinha sido abandonado, Brandon não conseguiu seguir com o passeio e instintivamente percebeu que tinha de fazer alguma coisa ou o animal ia acabar por morrer ali indefeso. Brandon pegou no cão, colocou-o confortavelmente na mota e a aventura da adoção seguiu pelas redes sociais, com Brandon a dizer que naquele dia encontrou um copiloto e um companheiro de passeios. Hoje, o cão, que se chama Mr. Davidson, passa os dias a andar de mota ou a brincar com Harley, o outro cão de Brandon. A aventura inspirou Brandon a escrever uma música que podes ouvir agora através da página do Facebook da Motard FM. E a fechar, aqui fica uma notícia que promete fazer as delícias dos presidentes de motoclubes em Portugal, atenção, ou outras entidades com responsabilidades nas suas respectivas autarquias. É que na Eslovénia vai ser inaugurada a primeira fonte pública de cerveja. Tudo está a acontecer na pequena cidade de Zalek, onde uma fonte pública de cerveja que promete atrair turistas do mundo inteiro para beberem uma cerveja no meio da praça. A autarquia local instituiu um valor simbólico de 6 euros por cada caneca comemorativa, o que garante ao turista poder enchê-la 3 vezes e desfrutar de uma boa cerveja diretamente da fonte. A ideia, que está a ser, claro, muito aplaudida pela população local, foi inspirada numa ação da autarquia de Bratislava, da Eslováquia, em outubro de 2012. Na altura, fez-se assim a comemoração da restauração de uma fonte de água do ano de 1900. Durante um dia inteiro, a fonte ficou a deitar cerveja gratuita para a população local. E agora, a ideia foi então copiada, por assim dizer, pela Eslovénia e vai para a frente o mais depressa possível. Aqui ficou então a nossa atualização semanal das notícias do mundo das duas rodas. Eu sou a Daniela Azevedo e estou de volta na próxima semana à Motard FM e aos amigos que também nos acompanham na Mais Oeste Rádio. Bom fim de semana!